Eu não desperdicei um dia da minha vida. Se eu estou indo dormir e penso, não fiz nenhum ato de generosidade, volto e faço alguma coisa. Nós estávamos presos. Agora nós temos uma oportunidade de sair fora disso e observar.
Olá, bem-vindos ao Essencialmente, esse nosso quadro que está completando um ano de vida. E é com muita satisfação que eu apresento esse quadro, esse projeto, que tem o propósito de levar mensagens sobre espiritualidade, bem-estar, saúde mental. E hoje estamos aqui em isolamento, mas vamos produziu o quadro com uma convidada que está em Brasília. Estamos gravando remotamente. É desafiador para esses novos tempos, mas importante é a gente ter criatividade e colocar tudo que a gente se propõe em prática. Minha convidada de hoje é Lúcia Helena Galvão. Vou apresentar aqui para vocês. Ela é uma das ativas palestrantes da Nova Acrópole Brasil. Lúcia Helena é professora de filosofia e ministra aulas sobre diversos temas, entre eles ética, sociopolítica, simbologia e história da filosofia. Nasceu no Rio de Janeiro, mora em Brasília e já publicou 4 livros, além de produzir diversos artigos e crônicas. No YouTube, os vídeos dela acumulam mais de 25 milhões de visualizações e vale a pena assistir. Lúcia, tudo bem, né?
Tudo bem.
Várias das suas palestras online focam na qualidade de vida como caminho para a felicidade. Estamos num momento de rotinas alteradas, perspectivas distorcidas. Como garantir a qualidade de vida e a felicidade?
Olha, Márcia, eu acho que esse é um momento privilegiado para lidar com isso, sabe? Porque nós tivemos um tempo, um contrarritmo para poder sair da arena, ir para a arquibancada e olhar a nossa vida. Qualidade de vida sempre se fundamenta, tem a sua base em vida interior. E nós praticamente passamos a vida fugindo de nós mesmos. Muito pouco tempo para você entrar e conhecer a si próprio. Saber quais são os teus verdadeiros valores, quais são os teus verdadeiros princípios, de tudo aquilo que você pensa, quais são os teus pensamentos e quanto você está sendo pensado, de tudo aquilo que você sente, o que é realmente teu, aonde você quer chegar com tudo isso e tomar as rédeas da tua vida, para dirigir com cuidado, com prudência, mas com decisão. Nós somos um joguete na mão das circunstâncias, tem muito pouco de nosso na nossa vida. Isso gera uma angústia existencial que a gente percebe no rosto das pessoas quando contracena com elas pela rua. Todo mundo meio mecanizado, meio estressado, sem saber exatamente onde quer chegar nem por quê. Esse é um momento que a vida parou a cena para que a gente agora se coloque na arquibancada e olhe a nossa vida passando diante de nós. E perceba o que tem de nosso nisso aí. Você percebe que nós nos entregamos, por comodismo, por lei do menor esforço, a um trilho que vai rolando. Estamos mais sendo vividos do que vivendo propriamente. E isso nós percebemos que não estamos bem, mas nem entendemos muito bem por quê. Isso é um momento precioso para você sair desse esquema e olhar de fora. E parar para pensar, bom, isso realmente é a vida que eu gostaria de ter? É tão fugaz tudo isso? Hoje eu sou uma mulher de 56 anos... Parece que 30 anos, 20 anos, foi na semana passada. A vida é muito fugaz para a gente não tomar as rédeas dela e caminhar na direção que a gente elegeu conscientemente. E, além do mais, isso nos faz muito manipuláveis. E tem o fator da felicidade, como você falou, que a gente não experimentou o que seria uma verdadeira felicidade. Quando eu entrei na Nova Acrópole, que é a Escola de Filosofia onde administro aulas, o meu professor ele me disse o seguinte... Eu era uma garota de 20 e poucos anos e ele falou, antes de dormir, Lúcia, para e olha o seu dia e vê que momento você realmente estava feliz. Eu era uma menina e cumpria todo aquele ritmo de jovem, de 23, 24 anos, happy hour com os colegas, e de repente eu parei e olhei no meu dia e percebi que o momento que eu era mais feliz tinha sido o momento que estava plantando uma roseira no quintal. Tudo era um esquema pronto que eu cumpria, era um software juventude. Aquilo realmente não me trazia satisfação. Algumas atividades eram extremamente enfadonhas, outras eram muito desgastantes. Enfim, eu parei e pensei, gente, que tipo de ser humano não sabe nem o que lhe faz feliz e cumpre uma programação imposta sem nem saber o que lhe faz feliz? Então, esse momento de tomada de consciência pode ser um momento de recuperar o senso de felicidade. Vou te dizer, ao longo desses meus 56 anos de vida, eu concluí que felicidade humana tem muito, mas muito a ver com paz de espírito. De você chegar ao final do dia e dizer, bom, esse é um dia que eu assinaria embaixo, como se fosse uma obra de arte. É realmente meu. Tudo que eu fiz tem a ver comigo. Eu cumpri com aquela minha necessidade interna de agregar algum valor ao mundo, de ser fator de soma. Esse é um dia que me deixa em paz. Esse dia é realmente meu. Eu não desperdicei um dia da minha vida. E você tem aquele sono dos justos, maravilhoso, que é o sono daqueles que estão com as rédeas da sua vida na mão. As pessoas, às vezes, não chegam nem a ter um conceito do que é a própria felicidade, de tão alienados que estamos. E usamos tudo isso, às vezes, tomamos um certo medo de estar conosco mesmo, que isso obrigaria a constatações dolorosas, e a nossa vida passa a ser uma fuga de nós mesmos. Quando você é obrigado a estar consigo mesmo, vem aquele medo, nossa, tenho medo da solidão. Não, você tem medo com seus sonhos, com seus objetivos, com a sua realização, com a sua verdadeira identidade. E agora estamos sendo obrigados a isso. Eu acredito que isso pode ser muito favorável, pode ser um ponto de virada na nossa vida.
Se Deus quiser. Ter uma rotina, né? E o mínimo de disciplina interfere nessa felicidade, nessa qualidade de vida?
Disciplina, com certeza, é necessária. E disciplina é um veículo através do qual transita a nossa vontade. Se nós queremos ter o controle da nossa vida, se não queremos ser manipulados, se não queremos ser um joguete na mão das circunstâncias, nós temos que ter uma vida ordenada por onde a nossa vontade pode transitar. O mito de Ulisses, na Odisseia, quando Ulisses volta para casa e confronta os pretendentes da sua esposa Penélope, o desafio era passar uma flecha pelo meio de vários orifícios alinhados, que atingiam um alvo a uma certa distância. E só ele conseguiu. Isso é um simbolismo da disciplina, da organização. Se esses orifícios não estiverem todos alinhados, a flecha da nossa vontade não atinge nenhum alvo. Então, ter uma disciplina de vida, com certeza. Agora, a questão dos hábitos, a gente tem que ter um certo cuidado. É bom ter hábitos, é necessário, inclusive, imprescindível. Mas você percebe que quando a consciência participa na criação de um hábito, por exemplo, eu vou adquirir o hábito de fazer uma oração pelas manhãs, você tem controle desse hábito. Eu vou adquirir o hábito de fazer uma caminhada uma vez ao dia. Você tem controle sobre esses hábitos e pode transformá-los, pode mudá-los. Numa situação como essa, se você não pode fazer uma caminhada pela rua, em certas cidades que já estão em lockdown, né? Você pode adaptar isso para dentro de casa, em exercícios em casa. Uma pessoa que cria hábitos inconscientes, eles são muito rígidos e qualquer mudança vai ser dolorosa. Você percebe, às vezes, até tiques nervosos que a gente adquire, sei lá por quê, depois, para tirar aquilo, uma dificuldade terrível, porque a consciência não participou da aquisição daquele hábito. Então, é muito bom que a gente adquira hábitos positivos, mas conscientemente, porque aí somos flexíveis, somos adaptáveis, porque senão qualquer mudança de rotina vai ser sofrida, porque só sabemos fazer uma coisa de um único jeito, ficamos congelados na vida. E a vida é mudança. Não é só agora, é sempre. A vida é permanente mudança.
É nesse momento que chega essa quarentena, o isolamento, que todos os nossos hábitos, todas as nossas rotinas vão meio que por água abaixo, não é? E maneira nova de trabalhar, né? Hoje eu estou aqui gravando com você de uma maneira que eu nunca gravei na vida, né? E a gente vai... como você falou, colocando uma flexibilidade, né? Porque a vida exige muitas vezes isso. Mas como que a gente pode criar e sair dessa resistência muitas vezes, porque a gente fica apegado a um momento, né? Muita gente querendo voltar à vida que tinha, ao normal que tinha, né? Que era a vida normal. Né? E esse momento, será que é necessário realmente para a gente desapegar de algumas coisas, né? E ser aberto para outras?
Com certeza. Você, por exemplo, a abertura que fez é maravilhosa, porque esse seu cenário para uma entrevista é o mais bonito que eu já vi para se fazer uma entrevista. Fiquei até com inveja, queria ter ido para o meu jardim também. Mas você percebe que quando eu falo para as pessoas que têm me perguntado, recria a sua rotina, as pessoas têm uma dificuldade tremenda, sabe por quê? Porque nunca criaram as suas rotinas. Suas rotinas foram impostas pelas circunstâncias. Elas vão sendo tocadas pela vida. Tem que sair de casa, senão o chefe briga. Tem que ir para a faculdade, porque senão eu pego o diploma e não ganho dinheiro. Eu tenho que ir para casa, porque senão tenho os meus filhos, não sei o quê. Ou seja, você vai sendo empurrado pelas circunstâncias. A gente não teve a experiência de tomar as rédeas da nossa vida e dizer, agora eu vou preencher o meu tempo do meu jeito. E como não teve, tem uma dificuldade tremenda em fazer isso. Eu fiz, onde estão as minhas palestras, no canal da Nova Acrópole, no YouTube, eu fiz uma palestra que se chama Isolamento, exatamente ensinando a fazer isso, porque a demanda era tanta que eu tive que entrar em detalhes muito práticos, como, por exemplo, manter um espaço dentro de casa. Você pode viver num apartamento de um quarto, mas se você vive com mais alguém, tem que dar um espaço de privacidade para aquela pessoa. Ou seja, se o meu esposo ou a minha esposa está no quarto, eu não vou entrar lá agora. Vou deixar que ele tenha um pouco de privacidade, um pouco de solidão. Um espaço muito pequeno, com um contato muito próximo e constante, pode se tornar atritivo. Vou saber o tipo de assunto que vou puxar. Esse não é definitivamente o momento para discutir relação, nem puxar mágoas antigas. É um momento que nós já estamos um pouco estressados e temerosos, então manter um nível de conversas elevado, manter um relacionamento mais agradável possível, com respeito um pelo espaço do outro. Se você tem crianças, é um excelente momento para você educá-las, para também ter uma rotina. Da mesma maneira que você ensina o seu filho a emprestar o brinquedo para outra criança e ter esse respeito, essa fraternidade com o outro, está na hora de ensiná-lo a ter fraternidade com o tempo também. E dizer, olha, agora você vai brincar com a mamãe, agora você vai brincar um pouco sozinho. Contar uma história, colocar uns papéis colados no chão com fita durex, botar ele para desenhar e dizer, olha, você vai fazer a sua brincadeira, agora é hora da mamãe e do papai fazerem a brincadeira deles. Tem hora para a gente brincar junto, tem hora para a gente brincar sozinhos. Você começa a ensiná-los a respeitar tempo, respeitar espaço, respeitar essa convivência sadia com o outro, porque isso é um mistério no nosso tempo histórico. Desde pequeno, você tem a oportunidade de trabalhar com eles com isso. E muitos outros detalhes dentro de casa do que fazer, por exemplo, evitar um contato excessivo com informações vindo de tudo quanto é fonte, saber qual é o seu limite psicológico, onde você começa a ficar estressado, sobrecarregado, não mais informado, mas desinformado. Isso pode gerar um estado psicológico muito ruim. Ou seja, uma disciplina para si próprio, para o ambiente, uma rotina de trabalhos para quem está em trabalho remoto, para quem está trabalhando em casa, porque todo mundo agora está, né? Enfim, organizar o seu tempo, talvez a primeira vez não dê, deixa eu refazer, essa rotina não ficou boa. Até encontrar uma organização ideal, uma rotina ideal, flexível, né, sempre adaptável. Mas é uma maravilha você perceber que você pode fazer isso. Que a tua vida não precisa estar na mão de terceiros. Você pode organizar o seu tempo. Fazer a experiência de gerir a própria vida. Prestando atenção nos detalhes, nas coisas muito pequenas. Não ficar tempo demais na cama. Hoje eu vejo muitas pessoas que estão com problemas por causa disso. Eu estou tão desanimado que eu não quero nem sair da cama. Uma das coisas principais e fundamentais em algumas experiências que o pessoal faz, você já deve ter ouvido falar de pessoas que entram numa caverna e ficam lá meses, é manter os ritmos circadianos mesmo dentro da caverna, ou seja, acordar num certo horário, alimentar num certo horário, isso mantém a sanidade, isso mantém o equilíbrio. Qualquer um enlouquece se não fizer isso. Ou seja, respeitar a própria psique, respeitar o próprio corpo, respeitar as outras pessoas que estão contigo, se está só, saber preencher o seu tempo, enfim. Esse é um momento maravilhoso para a gente entender as nossas necessidades em todos os planos e ajustar o nosso tempo nós mesmos e não sermos joguetes na mão das circunstâncias.
É, você acredita então que tudo isso, todas essas dicas que você deu, pode fazer com que a gente encare tudo isso com mais leveza, não é? Não seja, né, não olhar algo que, ah, eu estou presa, ah, eu não posso sair, ah, eu não posso me arrumar. Imagina, né?
É, você vai perceber que a gente era preso, agora a gente tem a oportunidade de ver isso e de escolher. Estávamos numas cápsulazinhas, cada um cuidando apenas da sua vida e vivendo uma rotina tão programada que às vezes a gente tem aquela impressão que se entrar no carro ele vai sozinho, né? Você não precisa fazer nada de tão acostumado que ele está. Nós estávamos presos, agora nós temos uma oportunidade de sair fora disso e observar. Será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu posso viver tão isolado assim dos demais, das necessidades dos demais, da fraternidade, né? Necessidade de empatia, de pensar como o outro, de me colocar no lugar do outro? Ou seja, presos estávamos. Agora nós estamos livres dessa quase que camisa de força que é a nossa rotina, entre aspas, normal. Que isso não tem nada de normalidade. Isso é normalidade mecânica, normalidade de robô. Portanto, isso pode não só se converter numa coisa suportável, mas uma coisa útil. Pode ser um ponto de inflexão na nossa vida, para quem se dispõe a refletir.
O que você acha dessas campanhas todas, né, de solidariedade? E houve um movimento muito grande pelo Brasil, aqui em Fortaleza também, todas as pessoas se mobilizando mesmo, sendo solidárias pelo outro, arrecadando cestas básicas, materiais de higiene. Você acha que isso, né, essa prática, ela pode perdurar e as pessoas identificarem, né, que quando se pratica isso, dá um sentimento de paz e de felicidade a si próprio?
Sim, muitas instituições estão fazendo isso e é maravilhoso. Nova Acrópole, em Fortaleza, junto com o restaurante Banquete, está distribuindo quentinhas, é um trabalho maravilhoso. Existe uma filósofa que eu gosto muito dela, que se chama Helena Blavatsky, que ela falava sobre essa capacidade de quanto menos você pensa em você, menos você sofre, menos você lambe as suas feridas, menos se vitimiza. Portanto, uma das coisas mais úteis para curar a doença da quarentena, o estresse, a ansiedade, a angústia, é pensar menos em si, pensar mais no outro. Parar para pensar, será que não tem uma instituição que eu poderia. Bom, estou com medo de sair na rua, tem muitos mercados que estão fazendo entrega, ligar para lá e mandar entregar um pacote de arroz, uma cesta básica. Será que não tem um amigo que eu poderia telefonar para ele, que está sozinho talvez em casa, e dizer: rapaz, estou contigo, pode contar comigo? Ou uma pessoa que, sei lá, através da internet, você pudesse mandar para uma pessoa, para um grupo de pessoas, uma mensagem de consolo: estou bem, eu espero que você também esteja, estou à disposição para a gente interagir. Ou seja, se você pensa mais no outro, é uma coisa automática, você precisa ver como isso tem um poder tremendo de você sanar as suas próprias feridas. Quanto mais você pensa no outro, menos você fica angustiado e preso nessa sua vitimização, nesse seu mundinho de eu. Tem pessoas que estão sofrendo muito mais do que nós na sociedade. E olha, eu arrisco dizer que nós não sairemos dessa, não voltaremos àquilo que a gente chamava de normalidade. Não sairemos dessa se não pensarmos como comunidade. Se não pensarmos uns nos outros. Depois da crise do Covid, a gente tem uma crise econômica aí nos esperando na porta.
Verdade.
Se nós não sairmos juntos, não vamos sair. Tá? Então, eu considero, inclusive tenho aconselhado, que você não durma sem fazer um ato de generosidade por dia. Você não faz ideia do poder disso. Se eu estou indo dormir e penso, não fiz nenhum ato de generosidade, volto e faço alguma coisa. Mensagem de consolo a alguém, alguma coisa, um ato de generosidade por dia. Você não sabe o poder que tem isso. E ainda mais, eu proponho, talvez, se você conseguir fixar esse hábito, estendê-lo para toda a sua vida. E você vai ver a fonte de paz e de realização que isso pode trazer.
Muito lindo, Lúcia, muito lindo. Olha, muito obrigada por essa entrevista tão preciosa que veio até celebrar um ano do nosso quadro Essencialmente. E quero te agradecer a Marise Castelo Branco e toda a família dela, né, que através da Castelo Borges Segurança patrocina esse quadro já há um ano para mim. E aí, para levar exatamente esses atos de generosidade, de luz para as pessoas, né, que nos seguem e precisam muitas vezes, né, de uma palavra, né, de um alerta, de uma corda. E isso é muito importante. Muito obrigada mesmo por participar.
Muito obrigada, eu agradeço e lembro a você, nós estamos com vídeos quase todos os dias no canal da Nova Acrópole do YouTube, trazendo consolo, ânimo, e isso está sendo feito com muito carinho. Eu espero que possa ser útil. Muito obrigada.
Muito obrigada, hein? Bom, gente, acabamos aqui a entrevista com a Lúcia Helena Galvão, ela estava lá em Brasília e foi maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. E a gente vai se encontrar no próximo Essencialmente, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos.